Esta quarta-feira, no Explicador, falamos do impacto das restrições no turismo, também no setor hoteleiro. Neste Explicador, temos connosco Pedro Costa Ferreira, é o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e de Turismo, também Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé, e António Condé Pinto, presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. A moderação é da Carla Jorge Carvalhos e do Júlio Magalhães.
Muito bom dia, Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo. Bom dia aos três também. Pedro, é possível saber neste momento a percentagem de viagens que foram canceladas ou o impacto ainda não se faz sentir?
Muito bom dia, bom dia. Carla, bom dia, Júlio. Um abraço também aos meus amigos Jorge e ao António. Eu acho que já se pode fazer uma... podem tirar-se algumas conclusões. Eu acho que este anúncio de novas medidas, obviamente que tendo gerado incerteza, foi inibidor da atividade económica e a resposta das viagens é, em geral, negativa. Em todo o caso, eu dividiria em três grandes grupos, e quase como que um semáforo, um sinal encarnado, um sinal amarelo e um sinal verde. E as cores desse semáforo talvez nos ajudem a pensar o futuro. Em primeiro lugar, o sinal encarnado. Evidentemente, os turistas estrangeiros entraram em Portugal. Desde que Portugal exigiu teste para além do certificado de vacina, a onda de cancelamento foi enorme e praticamente inexistência de reservas. Portanto, demos nessa área em que estávamos a recuperar um enorme passo atrás.
E, portanto, dirá que turistas estrangeiros em Portugal nesta altura, na passagem de ano, nomeadamente, serão pouquíssimos?
Carla, muito poucos, com algumas pequenas exceções, eventualmente na Madeira. Depois temos o turismo interno. Este último anúncio das novas restrições gerou muitos cancelamentos, sobretudo para a altura do Natal, porque ainda havia muitas dúvidas. Não vou dizer que não há reservas para o fim do ano, há reservas, ainda existem reservas, mas eu diria que nos danos finais são visíveis e não são recuperáveis. E, portanto, um sinal amarelo para o turismo interno, para os turistas portugueses em Portugal, o sinal amarelo quase a cair para vermelho. E depois, fazendo-nos pensar, muito provavelmente, um sinal verde. Estamos a falar dos turistas portugueses para o estrangeiro. Claro que houve dúvidas, é claro que tivemos muito diálogo com os clientes, mas no final, a Madeira, os Açores, Cabo Verde, Brasil, Dubai, Maldivas, até Disneyland Paris, são operações com dimensão muito superior a 2020, apesar de, naturalmente, ainda inferiores a 2019. E é isto que eu gostava que nos fizesse pensar. Um país onde os turistas estrangeiros não querem entrar, os turistas nacionais têm algum receio em viajar ao longo de Portugal continental e os turistas portugueses que não hesitaram em ir para fora, onde provavelmente alguma coisa está a ser feita melhor. Eu não tenho outra maneira de dizer isto.
E o que é que poderá estar a ser feito melhor? Há uma maior sensação de segurança nesses países? As viagens são mais... A entrada nesses países é mais facilitada?
Oh, Carla, o que é que eu acho que nós aprendemos em todos estes últimos 20 e tal meses? As regras têm que ser claras. E as últimas regras, uma vez mais, provocaram uma onda de dificuldades de interpretação. O teste pode ser à entrada do restaurante ou não pode, tem que ser PCR ou não tem que ser PCR. As regras têm que ser claras. Pois as regras têm que ser estáveis, têm que perdurar ao longo de um período para serem assimiladas. E nós estamos sempre a mudar as regras. E, finalmente, tem que haver capacidade de cumprimento das regras. E a grande verdade é que o que é que nós vimos com as filas de manhã e de noite e de madrugada, parecia filas da fome para a testagem. É incapacidade do país em responder às regras que
muito
foram
bem
introduzidas. E isso, infelizmente, tendo acontecido em Portugal, pelos vistos não terá acontecido nos principais destinos turísticos dos portugueses este fim de ano.
É um retrato do país. Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Grupo Vila Galé, obrigado, bom dia também pela sua disponibilidade. Ora, o retrato não será muito diferente deste, julgo eu. Os hotéis têm estado muito vulneráveis às medidas que foram sendo tomadas em função das vagas. Para este fim de ano foram de novo confrontados com medidas de última hora. Pode saber se há números do impacto que teve, por exemplo, na ocupação para este fim de ano?
Ora, bom dia.
Bom dia.
E bom dia a todos os que nos estão a ouvir. Eu gostaria de dar uma primeira nota. Não é o Réveillon que salva o ano turístico das empresas. Efetivamente, o ano tem 365 dias. Nós tivemos 8 meses este ano numa situação terrível. Depois ganhámos embalagem, ganhámos confiança, ganhámos esperança. As nossas equipes merecem um prémio extraordinário porque se adaptaram a fazer o seu trabalho neste quadro de dúvidas, de incerteza, de medidas contraditórias, e a realidade hoje é esta: nós temos o Réveillon composto. Não é isto que nos vai salvar o ano, porque o ano foi mau, não foi tão mau como 2020, melhorou um bom bocado. Nós tínhamos tido uma quebra de perto de 70% da ocupação em 2020, e este ano devemos andar em torno de uma quebra de 48% no ano. Relativamente ao Réveillon, como nós neste período do ano vivemos essencialmente do turista português, e como nós temos uma fortíssima penetração no mercado português e uma ligação muito intensa com os turistas portugueses desde os 35 anos desta empresa, não nos falharam, e nós temos os hotéis compostos. Tem-se verificado um fenómeno que é alguns grupos têm desistido, porque apareceu no meio do grupo, apareceu alguém infectado e houve cancelamentos, mas surpreendentemente esses cancelamentos têm vindo a ser repostos. De modo que estamos hoje praticamente lotados, temos algumas vagas poucas em vários dos hotéis. Note-se que nós, dos 27 hotéis que temos em Portugal, não estão todos abertos. Nós devemos ter aberto apenas 23, e por isso não estão todos os hotéis abertos, porque não havia justificação para isso. Curiosamente, no Brasil, o Réveillon está fortíssimo, está com uma ocupação, porque também os brasileiros são muito mais soltos e afoitos.
Mais relaxados.
É, e por isso está tudo com um peso e com uma animação tremenda. Embora a situação... O que é que eu acho? Eu acho que nós temos que viver com este vírus. É difícil? É. Mas a verdade é que nós temos que assumir que vamos conviver com ele. Eu brinco muitas vezes dizendo que ainda tenho imaginação para encontrar convívios muito melhores do que este. Mas este convívio é um convívio forçado. E nós vamos ter que ultrapassar esta situação, porque eu acredito que ela não nos vai libertar completamente. Mas eu tenho esperança que a partir de março, abril, que a situação esteja novamente controlada e que vamos todos voltar com maior intensidade. Porque férias, toda a gente continua louca para fazer.
Mas tem também, Jorge Rebelo de Almeida, a percepção que o Pedro Costa Ferreira nos dava aqui de que, nesta altura, este setor vive unicamente do turismo interno.
Nós, este ano, mesmo em agosto, nós vivemos essencialmente do turismo interno. O turismo estrangeiro só começou a vir para Portugal a partir de meados de setembro, o mês de agosto. Nós vivemos predominantemente do turista. Agora, o problema nos mercados emissores é que a situação, em muitos dos casos, dos nossos mercados emissores, está mais complicada e difícil. Veja-se o caso da Inglaterra, veja-se o caso da Holanda, veja-se o caso da França, em que a situação é muito mais dramática que a nossa, até porque a percentagem de vacinados é bastante inferior à nossa, porque houve aqueles fenómenos de recusa de vacinação, e por isso. Mas também deixe-me que lhe diga uma coisa, Carlos. Este período não era um período muito forte para o turismo internacional. O turismo internacional que mais vinha nem era o europeu, era muito brasileiro. E, curiosamente, ainda hoje, eu estou hoje aqui no Alentejo, no nosso Hotel Clube de Campo. Estávamos a fazer o ponto de situação dos hotéis todos do Alentejo. Évora, Alter, Elvas têm brasileiros neste período, mesmo assim vieram alguns brasileiros, porque lá está, até mesmo para o exterior, eles são mais apoio.
Essa ideia é aqui também muito curiosa. António Condé Pinto é presidente da Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo. Bem-vindo também a este explicador. Já aqui vimos, fazendo o filme rápido deste ano, como tivemos muitos altos e baixos neste setor do turismo. Como é que está a olhar para o final de ano? É um final de ano composto, como já ouvimos aqui pelo presidente do Grupo Vila Galé, ou é mais uma machadada com todas as regras novas que vão ter que ser aplicadas nestes dias?
Muito bom dia a todos, muito obrigado. Eu e ao facto as intervenções anteriores fizeram um bom retrato do que está de facto a passar no país. Digamos, a avaliação que nós temos neste momento é que, de um modo geral, a hotelaria que tem associada à sua atividade festas de Réveillon está bastante composta, e portanto aquilo que eram dentro das expectativas, sobretudo com clientes nacionais, naturalmente. Depois há uma hotelaria, sobretudo de cidade, muito dependente do turismo estrangeiro, do turismo europeu, que essa está, de facto, com taxas de ocupação baixas, bastante baixas, inferiores àquilo que eram as suas expectativas. Admito que, neste momento, no Porto, não se ande muito longe dos 20% de ocupação. No fundo, como foi dito, nós vivemos há quase 2 anos num regime de ciclos de para-arranca, não é? Com ciclos de para mais longos e ciclos de arranca mais curtos. De facto, no verão, a atividade tinha animado de uma forma muito significativa e parecia que as coisas estavam a normalizar, porque, por um lado, sempre que há uma oportunidade, as pessoas, de facto, querem viajar e viajam, e, por outro lado, acho que deve ser feita justiça aos gestores e aos trabalhadores do setor, que, não obstante todas estas situações, sempre que são postos à prova pelo aumento da procura, têm reagido e respondido sempre muito positivamente. A verdade é que nós, em Portugal, tínhamos feito todos um contrato, não é? Nós, os cidadãos, as empresas, as organizações, o governo, os deputados, tínhamos feito o contrato. E o contrato era simples. Nós vacinávamos e, assim que atingíssemos uma meta que foi definida, enfim, pelos responsáveis, 85%, podíamos voltar à nossa vida normal. Isso aconteceu em setembro, todos nos recordamos desse dia histórico em que foi anunciado o regresso à normalidade.
Tivemos o dia da libertação.
Exatamente. Mas esse contrato durou 2 meses. Ao fim de 2 meses, o governo viu que não tinha condições para manter esse contrato e voltou a alterar as condições. E, portanto, a dificuldade que eu vejo nesta altura é que tipo de contrato podemos estabelecer entre nós para podermos criar um conjunto mínimo de condições de normalidade e que dê previsibilidade às pessoas. Porque não é possível, de facto, nós vivermos neste permanente quase euforia à depressão em que temos vivido ao longo destes 2 anos. Isto provoca desgastes imensos nas empresas e nas pessoas, como aliás já foi aqui referido, não é? E portanto, é digamos que com este nevoeiro à frente, nós, o nevoeiro real que está hoje no Porto, mas também nevoeiro que nós vemos neste momento na economia, colhamos para aquilo que poderá acontecer em janeiro. Eu achei muito interessante a intervenção do Jorge Rebelo de Almeida, realmente, quando ele disse que nós a partir de março ou abril vamos recuperar, de facto. E há um ano atrás estávamos a dizer isso também, não é? Nós temos sempre a Páscoa acaba por ter também este sinal na nossa vida económica e social.
De renascimento.
Exatamente. Estamos um bocadinho a olhar para a Páscoa, se calhar, com essa expectativa. Mas estamos entregues a nós nesta altura, não é? E isso é uma grande diferença relativamente ao ano passado. O setor neste momento está entregue a si mesmo, as empresas estão entregues a si mesmas, não é?
Mas isso quer dizer o quê? Deixaram de ter apoios?
Sim, vamos lá ver. Passou-se uma coisa curiosa, não é? O governo que, no fundo, fez cair o contrato, o governo que, no fundo, toma estas medidas, alterou significativamente o quadro, não é? Ou seja, há um ano atrás havia muitas restrições em cima das empresas, lembramos disso, não é? Os horários de funcionamento, a capacidade das salas, etc. Este ano, de facto, o governo não fez nenhuma intervenção na atividade das empresas, condicionou foi a procura. Não é? Condicionou a procura, em primeiro lugar, por este ambiente em que se vive, não é? de grande permanente notícias negativas e que alarmam as pessoas, alterou a procura na questão da introdução dos testes, como já foi referido, quer para quem viaja para Portugal, quer para o acesso a um determinado número de estabelecimentos, ou seja, o governo não se sentiu obrigado por aí a apoiar as empresas, criando efetivamente condições que limitam a sua atividade. Portanto, no fundo é dizer, nós não fechamos, mas vocês se calhar vão ter de reduzir. E isso penso que num quadro que neste momento poderá agravar-se por fecharmos a viver um período eleitoral, não é? Isto não envolve nenhuma crítica, para mim é uma constatação. Provavelmente quer a atividade do governo, quer o discurso dos políticos vai ser condicionado pela avaliação do impacto que cada medida vai ter nas decisões do dia 30, portanto antevejo aqui um mês de janeiro também complexo para nós.
Pedro Costa Ferreira, só temos tempo para mais uma ronda muito curta. Perguntava-lhe, este contrato com o governo é importante saber com que regras vão entrar para 2022?
É importante saber com que regras, mas é importante também que estas regras se desenvolvam. Tem que haver um espelho entre as restrições que estão impostas à atividade económica e que o António acabou de coligir, porque restrições à procura são também restrições à atividade económica, e tem que haver um espelho entre isso e o apoio às empresas. E isso, a determinada altura, funcionou e, a partir de determinada altura, fraquejou muito. Apesar de mantermos o apoio à retoma naquilo que, na sua vertente do apoio ao emprego, A verdade é que o apoiar.pt foi pago até abril do ano passado. Ora, se foi pago até abril do ano passado, está bem de ver que de abril a dezembro a crise não apenas se alongou, mas alongando-se, densificou-se. E o apoio tem que se manter. Portanto, eu diria que o Estado já nos deve um apoiar.pt desde abril. E depois falta a definição do que é que são os apoios a partir de agora. Nós estamos todos muito fragilizados e houve um pacto, o António falou de um pacto relativamente à vacina, um pacto ainda mais importante no setor do turismo em Portugal. Nós aguentamos o emprego, vocês apoiam-nos, juntos vamos conseguir que a oferta turística se mantenha viva e, ao manter-se viva, vamos permitir que a capacidade de recuperação económica do país, que dependerá do turismo, se mantenha. Esse pacto não pode fraquejar do lado do governo. E, neste momento, não tenho como dizer de outra maneira. O governo está a faltar nesse pacto.
Jorge Rebelo de Almeida, o grupo Vila Galé também sente que o pacto chegou ao fim?
Ora bem, o que é que acontece? Nós temos esta chamazinha que nos aquece por um período muito curto, esta nossa vida hoteleira, mas face ao que aqui já não é futurologia, é uma realidade, os meses de janeiro, fevereiro, março e abril, provavelmente, vão ser meses terríveis, porque não vai haver, no quadro internacional que se vive, com novamente confinamento, com o agravamento de casos, no número de casos, dificilmente nós vamos conseguir trabalhar bem. O que é que eu defendo repetidamente é que aproveitemos, numa perspectiva positiva, este período para fazer formação ao nosso pessoal. Não só ao pessoal que já temos, mas como também a jovens à procura de primeiro emprego, que devíamos dar-lhes apoios e subsídios e aproveitar este período em que efetivamente garantidamente não vamos trabalhar grande coisa, que pudessem ser aproveitados para formar mais gente e de preferência, naturalmente, gente portuguesa, porque hoje tem-se falado muito na falta de emprego e eu acredito que Portugal vai precisar de, e eu penso que o governo tem estado atento a isso com alguns acordos com os países da Cplp, que é no sentido de facilitar a entrada com critério, com rigor, com seleção de pessoas que venham preencher algumas lacunas que nós temos em vários setores. Nós, no nosso caso, para além da hotelaria, estamos no setor da construção, estamos no setor da agricultura. Em qualquer uma dessas áreas, a falta de pessoal hoje é muito significativa. E, por isso, é indispensável, mais do que subsídios, que haja uma política efetiva, com condições para dar formação ao pessoal.
António Condé Pinto, só para terminar, ficou aqui esperanças boas para 2021, para 2022, boas ou relativamente boas, mas há um setor que não vive desta maneira, tem a ver com os bares e as discotecas. 2022 para estes tem, provavelmente o cenário não é este, pedia-lhe uma resposta rápida.
Não, eu penso que não, penso que o realisticamente cenário será muito provavelmente igual àquele que viveram este ano, no ano 2021, portanto é de esperar. Aliás, o Governo já numa legislação recente prevê que o apoio a esse setor pode ser até ao fim de março, portanto eu acho que esse setor tem de encarar o ano numa perspectiva muito, muito pessimista.
Pedro Costa Ferreira, Jorge Rebelo de Almeida, André Condé Pinto, muito obrigado. Bom ano para vocês.
Com o semáforo verde.
Com o semáforo verde, se possível, para os vossos setores. Bom ano e obrigado pela
vossa. Um abraço para todos vocês.
Obrigado.
Bom ano, bom dia, obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.